Alô, galera do Audioativo, tá começando mais um Prorrogação, sua mesa de debate na web rádio da UFRJ. Agora aqui, uma mesa... A gente tava pensando hoje se o programa ia cair ou não. Acabamos de ver que o programa não cai, porque só tem flamenguista e botafoguense nessa mesa. Começando, Pedro Maxfield. Fala, Pedrão.
Fala, Renato. Caio, Xará. Final de rodada brasileiro, última rodada brasileiro, mais do que motivo pra gente ter um ótimo papo hoje aqui.
Agora é um estreante na nossa mesa, Pedro Leonardo, com a gente desde o começo do projeto, nunca podia vir, agora finalmente na última rodada do brasileiro tá aqui.
Consegui arrumar um horário, valeu Renato, alô Pedro, alô Caio. Estamos aí pra debater essa última rodada, né? Pelo menos no último tá presente.
E outro botafoguense ilustre, Caio Araújo, sempre com a gente.
E aí Renato, Pedro... Pedro Leonardo tá melhor que o Fred, né? O Fred ficou pra voltar no final do ano, deu um miguezinho, não voltou, pelo menos o Pedro voltou.
Hoje a gente vai falar, a gente tá falando aqui, né, de Fred, vai falar muito da briga contra o rebaixamento dos cariocas, vamos falar Botafogo, vamos falar ainda da conquista da Copa do Brasil do Flamengo, que a gente não teve programa na última semana. E vamos falar também da polêmica discussão entre Eurico Miranda, ele está de volta, e Paulo André, sobre o bom senso, sobre salários no futebol brasileiro. Tá no ar mais um Prorrogação.
Prorrogação! Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Bom, galera, vamos começar pelos dois cariocas que brigam contra o rebaixamento, Fluminense e o Vasco. O Fluminense, no sábado, empatou com o Atlético Mineiro no Maracanã, 2-2. Vocês viram esse jogo, eu inclusive fui também, vocês viram esse jogo. Levar gol do Alexandro é praticamente a sentença que vai cair, né?
Foi bastante emblemático, né? Ainda mais pela disputa contra o Vasco. Mas um jogo que realmente o Fluminense apresentou todas as suas dificuldades, né? O Igor Julião pela direita levou um baile do Fernandinho, pela esquerda o Digão também falhou no lance do segundo gol. E mais do que isso, o time do Atlético Mineiro muito mais qualificado que o Fluminense, né? O Cuca até percebendo, para mim, não sei o que o pessoal achou, mas um vacilo do Dorival tirar o Rafinha para botar mais um centroavante quando estava ganhando o jogo, botou o Alexandre, estava com 4, 5 atacantes em campo, foi para ganhar o jogo, conseguiu empatar e quase virou naquele que seria um golaço do Tardelli no último lance.
Eu acho que o Dorival está completamente perdido no comando do Fluminense. Eu acho que já não estava bem no Vasco e naquela ânsia de treinador, de trabalhar, de estar no mercado, porque não é possível. Beleza, o Ronan tá machucado, o Carlinhos tá machucado, você não tem lateral esquerdo, você experimenta o Digão uma vez, não dá certo. Você experimenta pela segunda, não dá certo. Você vai tentar pela terceira vez, vai dar errado, não tem jeito. Não sei, se coloca o time com três zagueiros e no abafa, coloca o Wagner de ala, não sei, inventa, mas não dá, entendeu? Você vê o time do Fluminense em campo sem reação. O time do Fluminense joga muito mal. Pra mim, já caiu, porque eu acho que, não é nem a questão do Vasco, eu acho que o Curitiba vence do São Paulo, que não tem nada pra fazer, e vai cair, e acho ainda que não ganha na Bahia. Eu não vejo vontade desse time do Fluminense em ficar na Série A.
Eu acho que tem a questão do time ser muito jovem, e não ter uma referência. O Fred tá fazendo falta não só pelo... Já falou isso aqui, né? Não só pelos gols, mas também pelo cara de, olha, puxar comigo, chamar a responsabilidade. De experiente ali, você tem o Cavalieri, que enfim, não tem. Ele já ganhou um brasileiro no passado, né? Salvando o Fluminense muitas vezes, não tem como salvar de novo. Você tem o Edinho, que, bom, dispensa comentários.
Só tem experiência, né?
Só tem experiência. Realmente essa opção do Digão foi um negócio. Foi um negócio que deu. O Fluminense perdeu alguns pontos preciosos aí por causa do Digão. Mais uma vez ele falhou feio no segundo gol, né, do Atlético. Saiu jogando errado, se não me engano, ele teve uma outra jogada também que ele falhou.
No lance do segundo gol foi um cruzamento do Luan lá da esquerda, isso. Que aí o Digão foi sair jogando, ele adiantou, deu a bola no pé
Não, é, foi um escanteio.
Foi jogado o Fernandinho pela esquerda. Ele foi sair jogando, ele deu a bola no pé do Luan. E aí tomou bola nas costas também. Também tava sem cobertura. Isso. Também não pode, né? O Digão não é zagueiro. Não é lateral. É um zagueiro lento. E também não pode, pô, o Digão jogar de lateral sem cobertura pra pegar Rosinei e Luan.
Mas eu acho que ali não foi nenhuma questão de cobertura. Eu acho que era um erro de saída. Era uma saída de bola. Sei lá, tinha um... 4 jogadores do Fluminense na área, o Alexandro e um na entrada da área, e era saída de bola.
Mas a jogada também não foi tão rápida assim, não foi ele saiu a bola e o Atlético veio correndo, não. Ele saiu errado, o Luan a bola pegou, esperou o Rosinei passar, o Rosinei passou, o Rosinei segurou, aí o Luan passou nas costas do Digão, nesse tempo já tinha que ter chegado alguém na cobertura, tava o Digão sozinho contra dois.
O negócio é que os volantes do Fluminense, o Edinho é impressionante, né? Esse negócio deles só ter experiência, cabeça de área, joga todos os jogos, todos os minutos do Fluminense, você não vê ele roubar uma bola, fazer um desarme. O Jean joga muito mais à frente. O Rafinha, que é um volante, no primeiro jogo dele deu certo atuando de meia-direita, parece que todos os jogos agora ele tem que jogar de meia-direita e não tem conseguido render ali naquela posição.
E talvez o melhor volante do elenco, que seria o Valência, não consegue jogar 5 minutos, né?
É, o Fluminense sofre muito essa questão de lesões e de saídas. Lembrando mais um nome que faz muita falta, o Carlinhos. Esse lance da cobertura aí do Digão, pra mim ficou bem claro. O Carlinhos, todos os defeitos que a torcida do Fluminense acha nele. Pô, ele é um, assim, um jogador de alto nível, né? Assim, ele falha e tal, mas ele não tem erros tão primários assim no futebol. Acho que tá fazendo muita falta mesmo. Ele, o Fred, as próprias saídas, né? Do Thiago Neves e do Everton Ney. O Fluminense pecou por ter dinheiro para contratar, mas não tem um elenco assim tão bom quanto se esperava, até por não saber repor, né? E eu acho que, assim, vai se falar do Dorival, vai se falar do Vanderlei, que realmente tem culpa no cartório e tal. Mas, pô, o Rodrigo Caetano ganha quanto lá no Fluminense para ser o diretor executivo?
Falam em 400 mil.
Pois é, olha o time que ele montou aí.
A gente já falava aqui também há um tempo que o Fluminense ano passado foi um campeão brasileiro. A forma que o Fluminense foi campeão com tanta antecedência, mas foi meio enganoso aquele título.
O Fluminense tomou pressão em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ganhou do Náutico fora, com o Cavalieri fazendo 4 defesas absurdas.
Era uma coisa que você via o Cavalieri em alto... Era dois jogadores do Fluminense, o Cavalieri e o Fred. Os dois em uma fase assim inspiradíssima, e o Fluminense não tinha jogada. O Fluminense jogava por uma bola parada, aquele jogo contra a Ponte Preta, polêmica de arbitragem à parte, o Fluminense achou em casa achou 2 gols de bola parada. Era um time, você já via que não ia durar tanto tempo, e aí ainda perde o principal homem da bola parada, que era o Thiago Neves. E o cara que puxava contra-ataque, o cara que era a velocidade pelo lado do campo, o Wellington Ney, acabou o time do Fluminense ali.
O Deco também se aposentou.
Mas o Deco também ano passado...
Mas assim, era um cara que você, a cada 5 jogos tinha que contar com ele. Ia fazer mais do que o Jean armando, né? Que não é dele. O Jean quebrou muito galho pro Vanderlei. É, assim, mal ou bem, é mais uma ausência. É aquele negócio, é muita ausência. Pô, Fred, vamos contar aí. Fred, Wellington Ney, Thiago Neves, Deco, Carlinhos, só aí...
Bruno.
Só já tem 6, cara. 6 podem não ser 6 titulares, mas são 5 titulares ou 6 eventuais titulares. É muita coisa, cara. Isso mostra também, só uma coisa, o certo nivelamento por baixo do campeonato do futebol brasileiro, né? Isso é uma coisa engraçada. O Fluminense quase caiu em 2009, campeão em 2010. 2011 ele foi G4.
Foi terceiro lugar em 2011.
Terceiro lugar. 2012 campeão, 2009 agora, 2013 agora, um virtual rebaixado. Conversão Cruzeiro, campeão esse ano com o pé nas costas, ano passado foi 9º colocado.
E ano retrasado ganhou na última rodada 6-1 do Atlético.
Em 2010 foi segundo colocado. É um... O Campeonato Brasileiro é um altos e baixos, assim, que eu não vejo em nenhum outro lugar do mundo, assim.
Só pra exemplificar isso, a gente pega os 6 primeiros, tem 3 times que acabaram de chegar da Série B e o atual campeão pode ser rebaixado.
Você falava do padrão de jogo do Fluminense. Não sei se vocês... Fiquei tentando lembrar. O Fluminense foi campeão brasileiro e, mesmo depois de campeão, com muitas rodadas, todo torcedor do Fluminense que eu conheço criticava o Abel Braga. Não consigo lembrar outro time campeão com uma rejeição tão grande ao técnico.
Não, o time do Fluminense no ano passado era muito eficiente, né? Não deixava. Tem um jogo contra o Inter no Beira-Rio que o Fluminense jogou por uma bola e deu certo. O Wellington nem puxou um contra-ataque, principalmente por causa disso. O Wellington nem, além de puxar o contra-ataque, ele tinha uma facilidade muito grande para roubar a bola antes, já no, ainda no campo de ataque do Fluminense, né? Isso faz toda a diferença. E por outro lado, o time do Atlético Mineiro, que ano passado jogava um futebol bem mais vistoso, era zero eficiente. Praticamente não ganhava fora de casa, né?
Esse ano continuou assim, né? Na final Libertadores foi bem mal. O único jogo que ganhou fora de casa, se não me engano, foi aquele do
São Paulo.
São Paulo.
Não, não sei se ganhou na Bolívia. Na fase de grupos ele ganhou do The Strongest e do Arsenal.
Do Arsenal.
Ele tinha ganhado os dois. Mas na fase de...
E a Libertadores quase foi embora assim, né? Porque teve que virar a vantagem do Olímpia, do Nils e do...
E já contra o Tijuana, tava tomando 2-0, tomando um baile, o Luan entrou, o Atlético conseguiu achar dois gols. É. E eu achei...
E aqui teve o pênalti do Vitor pego aos 47 do segundo tempo.
47, pênalti com o pé. Aquele pé esquerdo do Vitor tem sido salvador esse ano. E falar um pouco do Atlético. O Atlético, eu vi o jogo deles contra o Goiás. O Atlético entrou no ritmo, parecia que o Atlético ia... A partida ali ia emendar para o Mundial contra o Fluminense. O Atlético não queria o jogo. Na hora que o Atlético resolveu complicar, fez o gol.
Aquela impressão, eu não vou complicar, vim aqui jogar minha bolinha, mas já que vocês estão fazendo tanto esforço para não ganhar da gente, a gente vai jogar bola agora.
Eu acho que passa um pouco também por eles terem perdido dois jogadores por lesão no primeiro tempo, aí o pessoal tirou um pouco o pé.
Primeiro tempo e dois perderam, tiveram lesões importantes nos últimos meses, né? Que podem comprometer para o Mundial, o Hever e o Ronaldinho.
Teve o Richarlison, que bem ou mal, um jogador importante no elenco. Teve mais um outro volante, se não me engano.
O Donizete também passou muito tempo machucado, né?
É, mas o Donizete voltou e, aliás, baita volante, Donizete. Diga-se de passagem. Grande volante.
Eu acho que é o seguinte, em relação ao Atlético, se tem vaga pro Robinho na seleção, tem que ter pro Tardelli. Sim. Não que eu ache o Tardelli o cara que falta ao Brasil, mas ele tá muito bem, não é? Ele foi muito bem contra o Goiás, foi bem contra o Fluminense. Eu tenho pra mim que ele foi o melhor jogador do Galo na Libertadores. Fez uma Libertadores, assim, pelo menos até o jogo contra o São Paulo foi muito bem mesmo. E tá jogando fino, cara, assim. Esse ano dele tá espetacular.
Então, o tapa que ele dá na bola.
Pô, foi absurdo.
Bate na
a jogada absurdo. Toda, né? Foi linda. E se aquele gol ali. Se entra aquele gol ali, a Fluminense já tava rebaixado. Porque. Até pelo aspecto moral, né? Seria.
E até também.
Acho que matematicamente.
Pontos, matematicamente. Já, se o Curitiba
teria,
empatar.
Teria que vencer o Curitiba, empatar em número de vitórias e tirar um saldo que aí eu não sei.
Acho que estaria virtualmente empatando. Porque se o Curitiba empata, o Fluminense cai. Então, era esse um ponto. Sim. Acho que o Fluminense estaria matematicamente rebaixado. E vamos.
Só uma parte aqui também, um detalhe desse Fluminense Atlético Mineiro. Júlio César e Jefferson já garantidos na Copa, essa briga entre Vitor e Cavalieri, esse jogo mostrou que tá ainda muito aberto, dá pra aparecer aí um Fábio ou algum outro goleiro, porque os dois foram muito mal, o Vitor errou muita saída de bola e o Cavalieri, a despeito lá da mão cortada, que também não sei como alguém consegue 7 cortes na mão sem tomar a facada de uma mulher raivosa.
Queimou com uma lâmpada no jardim.
Ele também foi muito mal e falhou no primeiro gol, né?
E vocês acreditam o Fluminense contra o Bahia e que o Bahia possa, mesmo não brigando por nada, possa complicar a vida do Fluminense lá na Fonte Nova?
Eu acho. Até porque vai jogar em casa, o torcedor do Bahia ficou muito feliz, né? Contra o Cruzeiro, tirou até a roupa. Mas eu tenho reparado, assim, pelo menos nas redes sociais, uma animação bem grande do torcedor do Bahia. Eu acho que vai ser aquele jogo meio que de festa, o que pode ser perigoso pro Fluminense, pegar um Bahia meio que descompromissado, jogar pra galera.
Até porque os dois últimos jogos do Fluminense foram contra times que não querem nada no Campeonato Brasileiro. O Santos a passeio, beleza. O Atlético, teoricamente, se preparando pro Mundial com um monte de reserva. Eu acho que o Fluminense perdeu até aquela coisa que eu particularmente nunca gostei, mas que o torcedor do Fluminense se amarra em falar daquilo de time de guerreiros. Eu acho isso uma besteira. Mas eu acho que até esse espírito o Fluminense perdeu. Ganhou de São Paulo no último minuto. Guerreiros. São Paulo reserva. Se poupando para a Sul-Americana. E mesmo assim, foi ali, na Bacia das Almas. Eu acho que o Fluminense empata esse jogo na Bahia.
É, e o time do Fluminense também, o Sobs até chegou a falar isso algumas semanas, parecia não acreditar que tinha alguma possibilidade de cair, né? Ele jogou, passou todo o campeonato ali, rolando perto da zona de rebaixamento, sempre num discurso de, a gente ainda não entrou. O Luxemburgo chegou ao cúmulo de, depois do empate contra a Ponte Preta em casa, com gol contra, dizer que o resultado tinha sido bom porque tinha mantido os 6 pontos de vantagem para a Ponte Preta, que era o vice-lanterna. Não faz o menor sentido.
É o perigo de entrar na zona de rebaixamento na hora errada. Eu lembro do Curitiba em 2009, foi um pouco assim.
Foi muito assim, Curitiba só ficou uma rodada na zona de rebaixamento, a última.
Se eu não me engano, quando o Palmeiras caiu, quando caiu o Palmeiras e o Botafogo na primeira vez, em 2002. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Palmeiras passou o campeonato inteiro mal, foi parar no Z4 na penúltima rodada aí, meu amigo, já era. Eu acho que essa é a diferença, já falando um pouco do Vasco, essa é a diferença que eu vejo do Vasco. O Vasco, pô, tá lá embaixo o campeonato inteiro. O Vasco já começou o campeonato, todo mundo falando, ih, meu irmão, o Vasco vai cair e tal. Então, assim, é aquela diferença do fraco que sabe das suas limitações, do fraco que acha que, pô, tá tudo tranquilo. Pô, faz muita diferença. Até a entrega do Vasco é um pouco diferente, né? Pode passar pelo treinador, do Adilson Batista, ser um cara participativo, que joga junto. Pô, tu vê no final do jogo completamente suado e tal, não sei o quê. Dorival já com aquele, enfim, um estilo um pouco diferente. Mas o Vasco, pra mim, é um time que sabe de toda a limitação dele e aí, sei lá, pode ganhar num algo a mais e tal. Por isso que eu acho que o Vasco, até por estar na frente, né, o Vasco tem um pouco mais de chance do que o Fluminense. Eu consigo ver o Vasco, por exemplo, complicar o Atlético Paranaense, mas eu já acho mais difícil o Fluminense complicar pro Bahia.
Já que o Caio puxou aqui Vasco, vamos falar um pouquinho do Vasco. O Vasco ganhou Náutico 2-0, mas também tomou sufoco, hein?
Mas é o que o Caio falou, é o time que sabe que é fraco. Pro Vasco ganhar de 1-0 do Náutico é goleada. Eu acho que todo mundo que vai jogar contra o Náutico é aquele bônus round lá do Street Fighter, que você fica socando o carrinho, entendeu? Agora, o Vasco entrou em campo falando, não. Que é aquele negócio, né, cara? O cara tá lá embaixo, eu vou pegar o Náutico, vitória certa. Não, não é vitória certa. A gente tá na zona de rebaixamento. Então eu acho que é isso. Eu acho que, sufoco ou não, eu acho que o Vasco é isso. Tem que ser transpiração, tem que ser alma, porque o time também é fraco, entendeu? E ainda, por mais que o Juninho também seja um cara, mas era o outro cara em campo, é a referência que, na pior das hipóteses, dá a bola em mim, que eu vou dar o passe, vou bater uma falta. Mas eu também vejo o Vasco saindo. Eu acho que o Vasco não cai.
Pô, mas mesmo assim, ali pelos 15, 20 do segundo tempo, deu uma cara de que o Náutico ia fazer um gol e rebaixar o Vasco danada. Uma sorte aquele gol do Bernardo.
Tava com cheiro de tragédia no Maracanã.
Pô, se toma empate é pra nem viajar pra Joinville, né?
Eu acho que já tava rebaixado.
Já.
Já tava verdade, matematicamente acho, rebaixado.
Em relação dos outros jogos,
é verdade. O Fluminense passaria, o Vasco, né? Aliás, o Vasco se manteria.
É, aí o Vasco só poderia chegar a 44, o Curitiba já tem 45.
Verdade. É verdade. Chegou a ter. Mas mesmo assim, mesmo que não fosse, teria que ser rebaixado. Porque eu não vi o jogo não, assim, mas me falaram exatamente isso, que o Náutico, o Vasco não conseguiu ser melhor do que o Náutico, mas que, assim, foi melhor, né, mas não conseguiu ser tão melhor do que o Náutico, que é emblemático, mas é isso, o Vasco sabe que é ruim, por isso que eu acho que o Vasco pode chegar lá contra o Atlético Paranaense, assim, pô galera, vamos jogar por uma bola, vamos baixar a porrada, né, falar o português claro, vamos baixar a porrada, vamos ganhar esse jogo na marra. É como eu enxergo o Vasco conseguindo se manter na Série A aí. O que faz diferença, né? Um time que entra desde a história da Portuguesa, a história do Bahia. O cara que entra. O Náutico não
Criciúma.
Conta. Criciúma. O Náutico não conta porque, pô, sabendo que é ruim ou achando que é bom, o time do Náutico é bem fraco, né?
O segundo gol do Bernardo, o erro de marcação da defesa é um negócio absurdo, cara. O Bernardo tá no meio de campo e os dois zagueiros correm pra marcar o Edmilson que tá passando. E abre um espaço pra ele entrar sozinho
aquele,
e fazer o gol.
Aquele Náutico e Santos, que o Santos foi
5-1 o jogo.
5-1, né? Os primeiros 3 gols do Santos são de uma infantilidade da zaga do Náutico. Um negócio assim que você não acredita. Pra mim é emblemático esses gols. Do falha do Berna, falha da zaga, enfim, confusão entre os dois.
Não sei se você chegou a ver os gols de Atlético Paranaense e Santos. Foi
6-1.
Atlético Paranaense e Náutico, desculpa, que foi 6-1.
Náutico não, porque eu tava no Morumbi.
Futebol aí. Tem 2 gols iguais. Tem um gol do Atlético Paranaense que o Paulo Baier dá um passe de peito quase na marca do pênalti pro cara fazer um gol e entrar sozinho.
Então, acho que é isso, sim. Os times que já entram ameaçados já desde o início, eles, no mínimo, eles já entram, pô, a gente vai ter que superar aqui. Tanto que se confirmou o rebaixamento apenas o Náutico e a Ponte, né? O Bahia, pô, foi humilhado pelo Vitória, tava sendo falado que, pô, o Bahia não vai sair do Z4, o Cristóvão fez um bom trabalho, o Criciúma agora acho que fez 16 em 18 pontos, né? Não é isso? Uma coisa dessa?
O Criciúma ganhou 4 e empatou 1 dos últimos 5 jogos.
É, exatamente, é.
13 em 15.
13 em 15, porque já é absurdo também. Então acho que vai muito por isso, vai muito assim, você saber que você é limitado, então você tem que fazer mais.
E só um momento nostalgia, né? Se a gente voltar 2 anos no tempo, 37ª rodada, o Vasco ganhava uma partida com o gol do Bernardo no finalzinho. Era Vasco-Fluminense, aquele gol deixava o Vasco ainda vivo na briga pelo título contra o Corinthians na última rodada. E o Fluminense também buscava uma briga por título, aí como o Corinthians tinha ganhado com 1-0, se não me engano, aquele gol do Adriano.
2-1.
Aquele gol do Adriano tirava a possibilidade de título do Fluminense. O Fluminense acabou terminando terceiro daquele campeonato. E hoje a gente vê os dois clubes chegam na última rodada brigando contra o rebaixamento.
É, aquele negócio que eu falei, né? Do sobe
da
desce,
montanha-russa, que é
do brasileiro. O Vasco fez uma campanha maravilhosa. É incrível, né, cara? Como é que o Vasco... O próprio Vasco, naquele ano de 2011, mostra isso, né? Ficou sem pontuar os primeiros
4 jogos, no Carioca, né? O Vasco...
Teve até aquela piadinha, né? www.vasco.com.br, né? Vasco não tem ponto. O site do Vasco era assim e tal. Mas é muito assim, cara. Eu fico impressionado. Pra mim, é, de certa forma, nivelado por baixo. O Fluminense tá sem pontuar direito há muito tempo no Brasileiro. Só entrou no Z4 agora. O Botafogo querendo entregar essa paçoca há tanto tempo. Pô, vai chegar na última rodada podendo ficar em terceiro. Assim, você vê times se esforçando em ir mal. Mesmo assim, ainda tem chance.
É, eu acho que 2011, 2013, o começo de ano do Vasco foram bem parecidos. 2011, o Vasco fez uma Taça Guanabara horrível. Aí a diretoria botou na cabeça, esse time é horroroso, se a gente entrar com o brasileiro nesse time, a gente não vai conseguir nada. E aí foi buscar alguns jogadores, foi buscar alguns bons nomes. E esse ano também o Vasco começou o campeonato carioca muito mal e não fez nada. Não se movimentou e ainda perdeu o principal jogador do time, o Dedé.
Não é nem dizer que não fez nada, né? Trouxe o Juninho, mas deu muito azar com o Guinha Azul, que se machucou no primeiro jogo que fez. E o Fagner voltou e largou o futebol lá na Alemanha, né? Porque não tem jogado absolutamente nada. Eu acho que, dentro do que o Caio falou, acho que a gente pode entender o campeonato nivelado por baixo nele em si, assim. Essa questão do Fluminense perder... ter dificuldade para entrar na zona de rebaixamento. Mas acho que comparando ano a ano é muito difícil, porque tem uma questão do time não conseguir manter o seu elenco, né? O time do Vasco de 2011 era muito bom. No meio de 2012 mandou todo mundo embora, né? Foi obrigado a mandar todo mundo embora. Então isso complica para a sequência das temporadas dos clubes, coisa que a gente já não vê tanto na Europa.
É, eu acho que a chance do Vasco de sair e passa pelo Atlético Paranaense. E eu já achava isso antes da final da Copa do Brasil. Para mim, ganhando ou perdendo, o Atlético não venceria os seus 2 jogos. Continuo achando isso. Acho que se tivesse vencido a Copa do Brasil, teria largado de mão. Tudo é festa, conquista histórica. E acho que se tivesse perdido, eu acho que o Atlético colocou na final da Copa do Brasil é a única chance nossa de chegar na Libertadores. Entendeu? Eu acho que perdeu pro Santos, acho que perde pro Vasco. Eu acho que o time... Não é que não tem mais perna, né? Perna o time tem porque não jogou o estadual, começou a jogar o brasileiro. Mas eu acho que o time perdeu a força, perdeu o encanto, entendeu? Perdeu o que estava fazendo valer. E acho também que o fato do jogo, por mais que seja perto, o jogo não ser lá na Vila Capanema, assim, em Joinville, acho que aumenta um pouco a possibilidade do Vasco.
Falaram que o Wagner Mancini chegou a entregar o cargo no Maracanã depois do jogo contra o Flamengo. Que, enfim, indica uma crise, né? Não sei se é coincidência, mas o Adriano tá chegando no Atlético Paranaense e a crise tá chegando também, mas parece que teve uma discussão entre ele e o Petralha, que é um cara de opiniões fortes, né? A gente sabe. Então, não é muito absurdo acreditar nisso. E foi uma discussão na frente dos jogadores e quem botou panos quentes foi o Antônio Lopes. Falou pra segurar o Mancini até o final do campeonato. Ou pra Libertadores, enfim. E realmente acho que o Atlético Paranaense se sentiu legal. Teve uma confusão também com o Pedro Botelho, se não me engano. Ele foi dispensado, ele vai ser dispensado. Confesso que eu não vi direito isso. É, sobre essa questão de ser em Joinville, eu acho que... Eu lembro que teve um Flamengo e Atlético Paranaense lá na quarta rodada, terceira rodada, não foi?
Isso foi 2x2.
Foi 2x2. Foi estádio dividido, né? Se não me engano, foi 50-50.
Foi tanto que aí depois o Flamengo ainda jogou contra o Náutico lá no Orlando Scarpelli também.
Pois é. É, Joinville fica 100 km de Curitiba. Eu acho que vai ter torcida do Atlético, mas vai ter torcida do Vasco também. Acho que não vai ter. Não sei se vai ter maioria do Vasco, mas vai ter presença do Vasco. Santa Catarina tem bastante vascaíno, né? A gente viu pô, a ressacada Vasco Fluminense, o absurdo que foi de torcida do Vasco em relação do Fluminense. É, acho que vai ser um estádio interessante, assim, não vai ter maioria de ninguém. Acho que vai ser bem dividido. O torcedor do Atlético deve ter reparado que, pô, se a gente não fizer a nossa parte, vai dar problema, porque o Atlético pode chegar nessa última rodada lá em quinto, que é absurdo, né? Mas vai ser interessante. Eu acho que é o jogo da rodada. Pra mim é o jogo da rodada.
É, a gente vai falar um pouquinho mais ainda, vocês vão dar o palpite de vocês sobre esse jogo. Vamos dar uma pausa aqui. Briga pelo rebaixamento. Quer dizer, uma pausa não, né? Porque a gente vai falar de outro time que briga pra não cair. Mas vamos falar do Botafogo aqui. Vamos lá, vamos falar primeiro do jogo entre Botafogo e Curitiba. Caio, você que assistiu o jogo, se arrependeu de não ter ido pra Curitiba?
Pô, pela primeira vez no ano eu me arrependi de não ter ido a um jogo fora de casa, assim. Tô viciado em jogo fora de casa, Botafogo, gosto muito. Não pude ir nesse jogo, dei mole com questão de passagem. Quando eu fui ver já tava muito caro. Mas, enfim, valeu a pena não ter ido, porque foi uma atuação patética do Botafogo. Eu achei que o time pelo menos ia entrar ligado no 120, sei lá, com tesão extra, mas não foi o que aconteceu. Nem começou mal, eu acho que o Botafogo, assim, tem que separar o resultado do futebol apresentado. O futebol do Botafogo cresceu nos últimos, no final do, desde daquela surra que tomou do Flamengo, o futebol do Botafogo cresceu bastante, eu acho. Jogou muito, mas muito bem contra o Atlético Paranaense. Contra o São Paulo, pra mim, o primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo não foi bom. E contra o Curitiba, começou jogando bem de novo, assim, o Curitiba tava claramente desesperado, assim, tava nervoso. E Botafogo melhor, pressionando e tal, só que o Botafogo sentiu muito a falha do Jefferson. Sei que o Renato não achou muito que foi falha, né?
É, eu discordo um pouco sobre falha, daqui a pouco eu dou a minha opinião.
É, eu achei que a falha dele foi feia, assim, ainda mais pra mim. Eu acho que o Jefferson é o melhor goleiro brasileiro na atualidade. A gente pode discutir aí se vai Júlio César ou não de titular pela questão da confiança, da rodagem e tal, enfim, penso um pouco diferente, mas acho que é consenso que ele, pô, tá num nível acima dos demais. E ele não pode tomar um gol daquele. O Botafogo sentiu muito o gol dele. Mesmo assim, voltou no segundo tempo melhor que o Curitiba, mas não conseguiu fazer uma pressão tão forte. Aí tomou o segundo, aí já era. Mas, enfim, ainda assim conseguiu fazer um gol e fazer uma pressãozinha e tal. E deu sorte com a rodada, porque a rodada favoreceu muito o Botafogo. O Atlético Paranaense perdendo pro Santos. Se tem um empate ali entre Goiás e Grêmio, a coisa ia ficar um pouco mais complicada. Mas, enfim, deu Grêmio, como esperado, né? Como esperado, deu Grêmio por 1-0.
Só não foi no Olímpico, né?
Só não foi no Olímpico. Mas o Botafogo tá vivo, até porque eu acho que aquela coisa que a gente falou, acho possível o Vasco complicar o Atlético Paranaense. E também acho possível o Santos complicar o Goiás. O Goiás caiu um pouco o futebol, né? Perdeu as últimas duas. E o Santos, assim, tá solto. É, tem um lado bom de você pegar um time solto, né? Mas time solto é franco atirador, né? Vai vir sem peso, sem pressão e tal. E o time do Santos tem potencial, né?
E o time do Santos tem complicado alguns times. Não briga por nada, briga por nada, mas tem complicado quem briga por alguma coisa.
É, posso... Eu não sei se tá certa a ordem, mas eu acho que a ordem de jogos do Santos última foi Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense e Goiás. tirou ponto do Vasco, que briga para não cair, venceu o Fluminense, venceu o Atlético Paranaense e agora pega o Goiás. Falando do jogo, o que me deixou mais chateado dessa derrota do Botafogo é que, não só pela atuação ruim do time do Botafogo, o Curitiba não fez nada para vencer o jogo. O Curitiba não abafou, o Curitiba não mandou chuveirinho para a área, o Curitiba não obrigou o Jefferson a fazer 40 defesas. O Curitiba não fez nada para vencer o jogo. O Botafogo precisa... Às vezes que o Botafogo colocou a bola no pé, isso o ano todo, de vez em quando o time dava aquele negócio de ih, o que está acontecendo? Às vezes que o Botafogo colocou a bola no pé, o Botafogo chegou. Chegou com o Gabriel. Aí depois o gol do Botafogo sai de um cruzamento do Dória, que vem tabelando desde a zaga. E teve mais uma outra e é aquilo, cara. Não pode, aos 43 do segundo tempo, uma falta na entrada da área. Se você tem o Seedorf, se você tem um batedor de falta, não pode fazer aquela jogada. Aquilo ali, ainda não entendi. Eu acho que eu já vi aquela jogada mais 8 vezes e eu não entendi o que aconteceu ali.
Parece que o Lodeiro foi cercado no vestiário pelo Dória e pelo Gabriel. Que o Lodeiro entrou no jogo com uma certa fome, né? De reserva. Aliás, eu acho um absurdo o Lodeiro ser reserva do Yuri. Pra mim é uma incoerência enorme do Osvaldo. Enfim, o Lodeiro entrou meio na fome, chutando muito a gol, não tocando. Inclusive no lance da falta, é uma jogada que ele carrega muito bem a bola, vem, abre, se eu não me engano, o Bruno Mendes na esquerda.
Era um 5 contra 3.
É, era uma jogada fácil assim, dele tocar e sair o gol ou criar uma chance. Ele segura até não poder mais, sofre a falta. E, enfim, eu não reparei nisso, mas alguns amigos meus viram e quase todos relataram a mesma coisa. Que aparece o Lodeiro reclamando com o Seedorf, que o Seedorf queria bater a falta direto, o Lodeiro meio que reclamou, até que o Lodeiro rolou a bola pro Júlio César, e isso fica claro, né, que o Júlio César não espera aquela bola, ele recebe a bola meio mais forte do que ele esperava, e aí o Seedorf pega a bola do Júlio César e, enfim, tenta consertar e não consegue. E aí, assim que acaba essa jogada, vem o Bolívar com a sua gentileza, enfiando o dedo na cara do Lodeiro, querendo esganar, e dizem que no final do... acabou o jogo no vestiário, nem chegando no vestiário, no túnel de acesso ao vestiário, o Dória e o Gabriel cercaram o Lodeiro, queriam bater nele. Enfim, parece que é por aí.
Eu não tô recordado, mas não foi na sequência da jogada da falta que tem um contra-ataque do Curitiba que o Jefferson fez a defesa? Não.
Não sei, porque depois que o Seedorf pega essa bola... A zaga do Curitiba tira, a bola sobra, se eu não me engano, no Gilberto, ele cruza e a moça marca, a bandeira marca impedimento.
Que não foi. É, tá certo, isso aí.
Então, não sei se foi exatamente aí, mas é até bom lembrar, assim, o Jefferson fez um milagre no final do jogo. Seria o 3-1, a gente pode pensar, pô, mas se ele não falha, não teria esse 3-1. Mas, enfim, foi um milagre, acho que não tem como crucificar o Jefferson com aquela zaga do Botafogo... Jogando o que tá jogando, que tá mal. O Botafogo tomou 3 gols seguidos de bola parada. Tomou do Inter, tomou do São Paulo e tomou do Curitiba. Gols, assim, fáceis de marcar a jogada. O Jefferson saiu mal no segundo gol também. Eu achei que ele demorou a sair. Mas, enfim, o Botafogo tá vivo, apesar de tudo.
Só corrigindo aqui, o Pedro tinha falado da sequência do Santos. A sequência do Santos foi Vasco. Depois do Vasco, o Santos meteu 3-0 no Bahia ainda. Bahia brigando para não cair. Perdeu do Vitória 2-0, e aí sim, ganhou o Fluminense 1-0 e ganhou do Atlético Paranaense 2-1. Nesses 5 jogos, jogou contra 4 clubes que brigavam por alguma coisa e venceu os 4. E a questão da falha do Jefferson, eu acho que não foi falha. Primeiro foi uma cabeçada queima-roupa, foi muito rápido, ele tava na passada. Eu acho que não foi falha, foi uma infelicidade, foi um azar dele. E segundo também é a falha, porra, é o David dentro da área, tá sozinho pra cabecear aquela bola. Ali é a grande falha, você não pode jogar falha no goleiro que tá vindo de um lado, o cara cabeceando no contrapé dele, pô, a queima-roupa, um tiro de cabeça, e quando você vai ver o cara tá sozinho dentro da pequena área, o artilheiro, camisa 9 do time adversário, tá sozinho dentro da pequena área. Acho que aí é que é a falha, não dá pra se jogar em cima do goleiro.
Acho que tem um peso de cada um, sim, tem um peso da foi o que eu falei, tomou... Gol de bola parada do Inter, do São Paulo, agora do Coxa. Mas, enfim, eu acho que eu esperava um pouco mais Jefferson nesse lance, mas, claro, não tem como ser toda a falha dele.
Mas pode não ter sido falha, eu também acho que falhou. Mas acho que, e ainda tem essa questão de ser o Jefferson, de ser o goleiro de seleção, de ser, se sei lá, pode ser que esse dedo aí do Júlio César não recupere direito, ele sinta dores, e se der algum problema com o Júlio César, o goleiro da Copa do Mundo é o Jefferson. Então, é o capitão do time, é a confiança, entendeu? Você espera que ele seja infalível. E do jeito que a bola entrou, que ele pega, é aquele lance clássico, entendeu? Do cara ir buscar a bola, ela passar debaixo da perna. Isso, eu também acho que isso faz o time sentir muito. É aquele negócio, putz, cara, logo ele falhou, tipo, pô, se ele falhou hoje é porque nada vai dar certo.
Pra mim a questão não é nem, tipo, de ser falha e tal, a questão é técnica, é física. Tipo, na hora que ele bota o pé de apoio, a bola passa, o David tá ali, ele cabeceia, a bola passa ali, ele não tinha o que fazer naquela bola pra mim. Não foi nem questão de ser falha ou não dele ter falhado, não. Ele não tinha o que fazer. A bola acabou passando ali debaixo da perna dele por azar.
Uma coisa que eu acho que tem que se lembrar, assim, é podendo pode ser falha ou não, assim, assim que acabou o primeiro tempo, o Jefferson foi entrevistado e tal, ele me parece, isso é uma qualidade, ele me parece um cara muito frio, que não sente falha.
Lembra um pouco Dida, né?
Lembra um pouco Dida, exatamente. É um cara que, assim, se falhar, meio que não vai importar tanto. Ele vai pra próxima bola do mesmo jeito que iria. Eu acho que ele falhou um pouco no segundo gol, demorou a sair, mas, enfim, pra mim não tem a menor relação com o primeiro gol. Até porque, de novo, pô, a defesa do Botafogo entrou toda pro gol, deixou o Alex livre na entrada da área. Isso é um absurdo. E fez, só falando um pouco mais do jogo, fez falta o Edilson na bola parada e também por ser, pra mim, bem mais jogador que o Gilberto. As laterais do Botafogo não foram bem nesse jogo. O Júlio César tá numa fase não muito legal. Até o Pedro falou que o gol saiu com o Dória. Pô, teve que o Dória pra ponta esquerda pra criar alguma coisa. O Júlio César não tava conseguindo criar nada. Enfim, eu acho que o Botafogo tem a ganhar muito com o Edilson voltando pra esse jogo aí contra o Criciúma.
Agora vamos falar um pouquinho do Flamengo. O Flamengo já praticamente de férias, né? Joga contra o Cruzeiro no sábado.
Supercopa, né?
Essa é a Supercopa do Brasil. Se a CBF fosse um pouquinho inteligente, botava uma tacinha que fosse, começava um projeto da Supercopa para os próximos anos.
Aquela famosa taça da LBV, que sempre aparecia no Carioca antigo.
Tem sempre mais taças por aí, né? Tem vários jogos que vale taça e a gente não sabe. Flamengo, campeão da Copa do Brasil, salvou esse ano do Flamengo, né? Que parecia ser um marasmo completo, o Flamengo ali brigar para não cair, de repente surgiu essa Copa do Brasil nova e o Flamengo conseguiu um título e uma vaga na Libertadores meio que impensada.
Justamente, quem acreditasse que o Flamengo ia estar na Libertadores de 2014 em janeiro seria taxado de maluco, né? O time do Flamengo achou, né, esse título da Copa do Brasil, fez boas atuações, é inegável, mas estava longe de ser um dos favoritos, até pela participação dos times que disputaram a Libertadores. Mas, bom, foi o que você falou, o Flamengo agora está de férias, pega o Cruzeiro mais para o Hernani sonhar em fazer uma pancada de gol seu artilheiro também da Copa do Brasil, que não vai acontecer, do Brasileiro, que não vai acontecer. Então agora o foco é 2014, né? Já estão surgindo várias especulações aí de contratações e, sem dúvida, o Flamengo tem que contratar, né? Ser campeão da Copa do Brasil é muito diferente do que ser campeão da Libertadores. O Flamengo está até bem servido em algumas posições, acho que a zaga, no máximo, mais um jogador fundo de banco pro lugar do Gonzalez e olha lá.
Acho que nem a zaga, acho que a zaga do Flamengo está perfeita ali. O Flamengo tem o Wallace e o Samir, que encaixaram muito bem. Tem o Chicão, que é um... Pra mim, o Chicão é reserva nesse time. É um reserva de luxo. Tem o Gonzalez, que é um cara que... Ele pode entrar bem. Ele pode ser melhor explorado quando... Principalmente esses últimos jogos que o Jaime tem colocado o Gonzalez no final pra ganhar aquela bola no alto. O Gonzalez tem ido bem. Eu acho que ainda tem também ali o Frauches. O Wellington não, pelo amor de Deus. Tem o Frauches ali como quinta opção... Acho que na zaga o Flamengo está muito bem servido.
O Flamengo precisa de contratações mais pontuais mesmo. Não precisa reformular o elenco. Vai ter um lateral esquerdo, nem que seja para ser sombra do André Santos.
Tem um lateral direito
quem
também.
Quem der um goleiro, né? Porque Felipe deu uma melhoradinha nesse final de ano, mas é impressionante como ele tem um problema em segurar a bola, né? E o mais necessário de todos, um armador, um meia que... Porque o Carlos Eduardo pode fazer a campanha que for, que não vai render absolutamente nada. só uma parte aqui, é um absurdo a torcida do Flamengo querer fazer campanha pra apoiar o Carlos Eduardo. Não dá, não dá. O cara não jogou nada o ano inteiro, não tem que apoiar ele na final, porque é final. Porque apoiaram e ele quase complicou um jogo que era fácil com o gol do Luiz Antônio aos 10 minutos do jogo. O Luiz Antônio passou livre, ele inventou um toque de cabeça baixa pro Paulinho, que não tava na esquerda. O Flamengo fazer 1-0 com 10 minutos de jogo.
Luiz Antônio, cara, aquele passe
é inacreditável, é inacreditável. E com a torcida apoiando ele. Enfim, porque seria só motivo para a diretoria do Flamengo manter ele para o ano que vem. E só dentro dessas especulações todas que estão surgindo, né, a gente tem, né, dois tipos de meia armador. Tem o meia mais D'Alessandro, o Zé Roberto, que só faz o jogo, faz a bola rodar, e tem esse um meia mais Diego, né, pra... que vai mais pra dentro, corta e bate.
O Juliano também, né? Falar do Juliano.
É, que aí já é um outro mais ponta, né? Mas o meu grande medo de um jogador tipo o Diego chegar no Flamengo é que Cracasso queria ele no time, mas tem muita cara de Flamengo pegar o Lanús, o The Strongest, fora de casa, e o Jaime botar o Diego e Hernani pra ser a dupla de ataque do Flamengo. O Flamengo ficar sem armador. O Flamengo adora fazer isso, tem um medo danado. Só alguém fala espanhol pro time do Flamengo, o Flamengo treme as pernas. Impressionante, o Flamengo pega um Madureira falando espanhol e fica morrendo de medo.
Madureira agora...
Madureira com a camisa de Che Guevara, né?
Che Guevara pode complicar o Flamengo.
Eu acho que a questão do camisa 10 está sendo especulado o nome do Alex pra mim. O Alex é um grande jogador, pode vir pro Flamengo tranquilo, mas ele não pode ser o único camisa 10. O Flamengo, se... acreditar muito no Alex, vai cometer o mesmo erro de 2010, que o Flamengo acreditou muito no Pet. E o Alex, agora a gente viu o Alex, fez um primeiro semestre fantástico, segundo semestre se machucou, caiu de produção, e é mais ou menos o que foi o Pet. O Pet fez um meio de campeonato ali fantástico em 2009, já estava caindo de produção, e não vai ser a mesma coisa ano que vem. Você não pode confiar 100% num cara desse... Mesmo ele sendo tecnicamente muito bom, não dá pra você confiar, não dá pra você botar também ele pra jogar todos os jogos.
Mas eu acho muito difícil o Alex vir jogar no Flamengo. Eu acho que a passagem dele não foi boa, ele não saiu bem, tá bom? Outra diretoria, outro esquema. Mas assim, a gente sabe que a bagunça no Flamengo nunca acaba, né? Não adianta. E eu discordo um pouco de vocês em relação ao contrato. Eu acho, não acho o time do Flamengo bom, acho que o Flamengo tem sim que contratar. Acho que o Flamengo achou uma competição. E esse é o grande risco do clube que é campeão assim, que ninguém acha e ele é campeão. Porque, de repente, os jogadores medianos eles passam a ter virtudes na cabeça de muita gente, maiores dos que eles têm, quando na verdade não é, entendeu? Acho que, beleza, Wallace e Samir encaixaram? Encaixaram, mas o Samir é um moleque de 20 anos. De repente, pega um atacante louco desse aí na Argentina... E a cabeça não aguenta, entendeu? O próprio Wallace demorou para começar a jogar bola, não é um jogador tão rápido, tem lá sua experiência, já tem rodagem, mas eu acho que o Flamengo precisa de um 10, um outro atacante e mais um 9, porque o Hernani não vai meter gol a vida inteira.
Cara, eu acho...
E acho que precisa muito de um lateral direito e um lateral esquerdo, não digo para ser sombra do André Santos, não, para ser titular, porque...
É, que ele acabou encaixando ali numa função, aquele esquema que ele falou, né? O Paulinho joga e ele pensa, né? Função de pensador esquerdo do Flamengo. Mas, além disso tudo, o Flamengo também precisa de um volante, porque o Amaral jogou bem, o Luiz Antônio mais ou menos jogou bem, mas o Flamengo precisa desesperadamente de um volante.
Eu falei volante imaginando o Elias e o Luiz Antônio fazendo essa dupla ali, entendeu?
Eu acho que o Flamengo tá bem servido de 5, com o Cáceres voltando 100% fisicamente, que o Cáceres esse ano não jogou 100% fisicamente, e com o Amaral, o Flamengo, o Amaral de reserva pro Cáceres, eu acho que pode funcionar. Segundo volante, ter o Elias e o Luiz Antônio, precisa de um 10, precisa de outro homem de lado de campo, talvez dois, porque eu acho que o Paulinho, beleza, fez um belo campeão, uma bela Copa do Brasil, não sei se o Paulinho ano que vem vai render, na linha que o Pedro falou, acho que precisa de dois homens de lado de campo para poderem jogar. E eu discordo um pouco de você. Acho que o Flamengo de 9 está bem servido para uma Libertadores. Tem o Hernani, que é um cara que tá, beleza, o Hernani pode voltar a virar 2014 não fazendo tanto gol, Tem o Marcelo Moreno, que é um cara que, bem ou mal, ele é respeitado pelo resto da América do Sul. É um cara que, se você chegar na Argentina e oferecer o Marcelo Moreno, todos os clubes vão querer contratar. Se você chegar no Olímpia e oferecer, o Olímpia vai querer, todo mundo vai querer.
Mas
todo
não adianta
mundo.
Ele ser respeitado e entrar em campo e não fazer gol, Renato. Eu acho assim, pra mim, eu não torço contra jogador nenhum não, mas eu vejo o Hernani, a última passagem do Obina pelo Flamengo, que ele fez um final de campeonato brasileiro absurdo, metendo gol, depois ele passou 6 meses sem fazer um gol, entendeu? Cara, não sei se o Hernani, sei lá, não cumpriu o estoque de gols dele pra 2 anos, entendeu?
Eu sei, mas se o Hernani não... Até porque o Marcelo Moreno, ele chegou no Flamengo, meio que caiu de paraquedas, o Hernani já vinha metendo gol, e aí rolava aquela pressão, né? Ah, agora o Marcelo Moreno vai ter que meter uma porrada de gol pra fazer jus. E não fez. Mas talvez se ano que vem o Hernani estiver mal, deixa o Marcelo Moreno, deixa o cara ganhar uma sequência, talvez possa ser o seu 9 ali. Eu também hoje não vejo ninguém que o Flamengo tenha realidade de trazer que seja muito melhor do que os dois.
Mas falando nisso, então também eu acho que o Flamengo... Porque tá difícil de contratar, né? Tá bem difícil de contratar, os times não têm dinheiro. Por isso que eu acho que talvez pensar num Diego é muito, entendeu? Pensa num... não sei... Concentra os esforços, de repente, trazendo o Cícero e mais 2 jogadores, entendeu? Não é melhor do que você gastar, sei lá, 1 milhão de reais pelo Diego, não tem mais ninguém pra você botar no seu time, e aí o Diego se machuca. E aí?
Pô, se fosse 1 milhão, tava bom, né? Deve ser papo de uns 10, o Diego.
Não, 1 milhão de salário, né? Que se diz. Não é nem pagar 1 milhão no Diego e trazer ele 100 mil. Salário, aliás, a gente vai falar muito de salário ainda. Vamos só saber aqui, palpite de vocês, última rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, Flamengo e Cruzeiro, a Supercopa do Brasil. Vamos lá. Pedro Max.
Vitória do Flamengo.
Tem que falar placar ou só vitória, empate?
Por enquanto esses jogos aqui não, mas os jogos principais eu vou pedir placar de vocês.
Empate com muitos gols no Maracanã.
Tô com ele. 2x2 ou 3x3, uma coisa bem, bem festiva, assim. Com o Hernani metendo 1, 2. O Everton Ribeiro fazendo seu, deixando seu. Acho que vai ser um jogo... bom pra, tipo, antecipar aquelas peladas de final de ano, sabe? Amigos de Leleu contra amigos de Zequinha.
É, pra mim é tipo um jogo daquele tipo, cara, de 3x2, assim.
É, ou isso.
No caso de 3x2 Flamengo. É, Náutico Corinthians, 0x0. Alguém diferente?
1x0 Corinthians.
É, 1x0, né?
É, 1x0 Corinthians. Só pro Tite se despedir.
Gol do Gil de cabeça.
É.
Agora, Botafogo e Criciúma, domingo no Maracanã.
2x1 Botafogo.
3x0 Botafogo.
2x0 Botafogo.
Pra mim, 2x1 Botafogo, gol do Wellington Paulista de pênalti.
Melhor, roubado, batedor, né? Melhor batedor de pênalti da história do futebol, né? Melhor que o Balotelli, que todo mundo.
São Paulo e Curitiba em São Paulo.
1x1.
1x0 Curitiba. E 1-1. Tu, hein?
Em São Paulo...
Tô com o primeiro Pedro primeiro. 1x1.
E esse jogo é capaz de ter um caminhão de dinheiro da Unimed pro São Paulo, hein? Pra mim, dá 1x1 também. Vou com vocês. Bahia e Fluminense em Pituaçu.
1x0 Bahia.
1x1.
1x1.
Também, cara, de 0x0. Bahia segurando o jogo só pra ver o Fluminense cair. Aliás... falando em cair, Internacional e Ponte Preta. Há quem diga que o Inter ainda tem cara que pode cair.
3x0 Inter.
Vitória do Inter também, 2x0.
Se a Ponte não jogar completa, dá vitória. Se a Ponte jogar completa, é 1x1.
Também é uns 4x0 Inter. Goiás e Santos no Serra Dourada.
1x0 Goiás.
Vitória do Goiás, 2x0.
Eu acho que dá empate. Acho que é 1x1.
Eu vou discordar pra mim. É Santos, tá, cara? Santos 2x1. Atlético Mineiro e Vitória, Independência.
Acho que o Galo passeia. 3x1, 3x0, coisa do tipo.
Também acho que o Galo passeia, estádio cheio, vibração positiva pro Mundial.
É, atropelamento. 4x0 pra cima.
Eu concordo com vocês, cada tipo de Atlético e Goiás na última rodada. É. Não, eu vou deixar esse jogo aqui por último. Portuguesa e Grêmio.
Grêmio vence em São Paulo, 2-1.
Acho que vai jogo de empate, 2-2. Grêmio conseguindo manter a segunda colocação e a Portuguesa. A Portuguesa precisa do empate, né? Pra se garantir, né? Ele ainda corre risco, mas um risco bem.
A Portuguesa, pra cair, acho que Curitiba tem que fazer um placar absurdo pra cima do São Paulo, coisa com 6-0, 7-0.
Acho que dá empate aí.
É, a Portuguesa tá com 4 de saldo. O Vasco tá com menos 7. É. Portuguesa, pra mim tá cada de 0-0 esse jogo também. E agora, Atlético Paranaense e Vasco na Arena Joinville.
Edmilson 1-0 Vasco.
1-0 Vasco, lá no finzinho do jogo e com bola na trave do Atlético Paranaense no último lance.
Eu, como botafoguense, tô torcendo muito pro Vasco, né? Mas eu acho que vai dar Vasco, sabia? Tô com... Tem lembrado muito daquele Vasco e Atlético Paranaense em 2004?
Eu ia falar um pouco disso agora, né? Vocês sabem o que é pegar o Atlético Paranaense na última rodada brigando pra não cair.
Botafoguense sabe. Foi um jogo marcante. Gol mais improvável. Jogada de Ricardinho, gol de Schwenk. Schwenk, capa do Jornal Globo do dia seguinte, salvando o Botafogo do rebaixamento. Única vez que ele poderia ser capa do Globo, ele botou uma faixa de Jesus ao contrário. Isso é Schwenk, cara. Isso é... Enfim, um gol do... O Atlético quase fez o 2-1 com o Austin de cabeça, bola na trave. E o Botafogo só ficou na Série A porque o Curitiba... Você vê, tem algumas coincidências, né? O Curitiba, que naquele campeonato já estava classificado pro... classificavam 8, né? Já estava classificado, foi pegar o Criciúma, que lutava com o Botafogo para não cair, e o Criciúma, se não me engano, empatou com o Criciúma.
Foi 3-3 esse jogo.
E o Criciúma, assim, já descompromissado, já estava garantido, empatou, e aí, por causa desse empate, o empate do Botafogo, o Botafogo ficou.
Eu vou com vocês aí, todo mundo falou 1-0 do Vasco, eu vou com vocês 1-0 do Vasco.
E eu vou além, ele falou do Botafogo e Atlético na última rodada, isso em 2003, em 2004...
Foi 2004 mesmo. 2004,
ano do centenário do Botafogo.
Desculpa, em 2004 o Atlético brigando para ser campeão enfrentou o Vasco 1-0, gol de cabeça do Henrique.
Na penúltima rodada.
Isso, até tem o Washington virando pros jogadores do Vasco, falando, pô, para aí, vocês não vão cair.
Foi. Eu lembro também desse jogo, nosso querido Eurico Miranda prendeu a torcida do Atlético na Dutra, os caras só chegaram no jogo aos 30 do segundo tempo, a torcida do Atlético entrou em São Januário. Sobe plaquinha aqui no Prorrogação, sai Pedro Leonardo, entra Arthur Araújo. Grande Arthur, fala aí, Arthur.
Fala aí, galera, tamo aí de volta. Qual é a polêmica do dia, Renato? Agora, vamos falar do quê?
Agora,
fala
pra mim. Arthur, aproveitar sua passagem aqui. Vamos lá. Sem ficar em cima do muro, por favor. Sem ficar em cima do muro. Só pra gente fechar aqui. Seus palpites pra última rodada. Quem vai pra Libertadores, quem cai?
Quem vai pra Libertadores? Atlético Paranaense vai pra Libertadores. E o Goiás vai pra Libertadores.
Quem cai?
Quem cai? Eu acho que, infelizmente, cai em Fluminense e Vasco. Inclusive. Acho que o Vasco não perde. Acho que o Fluminense até ganha. Mas o Curitiba não vai perder do São Paulo.
Acho que foi o único, né, que apostou nos dois caindo.
Até porque eu prefiro ser surpreendido positivamente com a salvação do Fluminense do que negativamente. Eu já estou preparado para o pior.
Quase todo mundo aqui apostou em permanência do Vasco e saída do Atlético Paranaense do grupo de Libertadores.
De Libertadores.
Não é isso?
Foi.
É porque todo mundo apostou na vitória do Vasco.
É.
Eu não sei de onde vocês tiraram essa força de vitória do Vasco, porque o Vasco fora de casa é lamentável.
Então tá na hora.
Mas tudo bem.
Tá na hora de superação.
Vejo uma torcida. Me pediram imparcialidade, eu não estou vendo aqui nesta mesa.
O Renato agora vai conseguir a proeza de colocar Eurico e bom senso na mesma frase. Vamos lá, Renato. Fala aí.